Bom dia, boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da Ambev. Hoje conosco temos o Sr. Carlos Lisboa, CEO da Ambev, e Sr. Lucas Lira, CFO e diretor de relações com investidores. Como lembrete, uma apresentação está disponível para download em nosso site ri.ambev.com.br, bem como por meio do link do webcast desta conferência. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação da companhia. Depois que as considerações da Ambev forem concluídas, haverá uma sessão de perguntas e respostas quando pedimos gentilmente que cada analista sell-side participante faça apenas uma pergunta. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que declarações prospectivas são feitas sob a legislação norte-americana pertinente e são baseadas nas crenças e premissas da administração da Ambev e nas informações atualmente disponíveis para a companhia. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se relacionam a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. Os investidores devem entender que as condições econômicas gerais, as condições da indústria e outros fatores operacionais também podem afetar os resultados futuros da Ambev e podem fazer com que os resultados difiram materialmente daqueles expressos em tais declarações prospectivas. Gostaria também de lembrá-los que, como de costume, as variações percentuais que serão discutidas durante a conferência de hoje são orgânicas e ajustadas por natureza. E salvo indicação em contrário, as variações percentuais se referem a comparações com os resultados do quarto trimestre de 2023. Valores ajustados referem-se a medidas de desempenho antes de itens não usuais, que são receitas ou despesas que não ocorrem regularmente como parte das atividades normais da Ambev. Como números ajustados são medidas não GAAP, a companhia divulga o LPA, lucro operacional, e EBITDA em uma base totalmente reportada em seu press release. Agora, vou passar a palavra ao Sr. Carlos Lisboa. Sr. Lisboa, você pode prosseguir.
Obrigado por participarem da nossa conferência de resultados do quarto trimestre e do ano 24. Essa é minha primeira conferência de resultados como CEO da Ambev e é um prazer está aqui com vocês. Voltar para Ambev, minha casa, em seu 25º aniversário e liderar esse time incrível é a realização de um sonho. Este é o lugar onde eu cresci como profissional e que, ao longo dos anos, me moldou como pessoa. Sonhar grande, pensar como dono e não pegar atalhos serão sempre os pilares para tudo que eu fizer. Durante minha transição, percebi que muita coisa mudou desde que eu saí do Brasil e que há muito a aprender com o nosso time. Ao mesmo tempo, trago 32 anos de experiência na companhia. Ao longo desses anos, tive o privilégio de liderar funções de marketing na Ambev e marcas globais na ABI. Também liderei negócios em mercados mais desenvolvidos como o Canadá, bem como em mercados emergentes na América Latina e, mais recentemente, na América Central, a maior região para a ABI. Começo esse novo capítulo da minha carreira com a confiança de que podemos construir um futuro brilhante para a nossa companhia. Estou certo de que a Ambev de hoje é mais forte que a Ambev de 5 anos atrás, graças à liderança do Jean Gereissati e ao nosso time. Hoje, temos um portfólio único de marcas nacionais e globais, com grande relevância para os nossos consumidores em cada um dos nossos mercados, nos posicionando para levar nossa categoria para o futuro. Também nos tornamos uma empresa digital, com mais de 88% da nossa receita bruta transacionada por meio do BIS, nossa plataforma B2B. Nossa transformação digital se mostrou chave para nossa evolução em uma organização com ainda mais foco no cliente e no consumidor, ou seja, com maior capacidade de antecipar as suas necessidades. Por fim, nos últimos 5 anos, o EBITDA consolidado cresceu 37% e geramos quase R$65 bilhões em fluxo de caixa para o acionista, enquanto investimos aproximadamente R$30 bilhões em CAPEX e R$33 bilhões em vendas e marketing. E 24 teve um papel importante nessa jornada. Em primeiro lugar, mantivemos nosso momentum comercial. A reputação da cerveja segue forte, sendo a categoria mais relevante dentro das bebidas alcoólicas, tendo ganhado ou mantido participação na maioria dos nossos 10 principais mercados. Nesse, cerveja tem atualmente uma participação de mais 60% no agregado. Continuamos líderes da categoria em 8 dos nossos 10 principais mercados, não só oferecendo nossas marcas amadas, mas também trazendo líquidos inovadores e novas soluções de embalagens que endereçam diversas necessidades do consumidor em distintas ocasiões de consumo. Como resultado, nossos volumes, excluindo a Argentina, cresceram 1,4%, com nossas mega brands crescendo 7,6% e melhorando sua saúde de marca na maioria dos nossos mercados. Nossas iniciativas digitais continuaram a evoluir. O BIS estava presente em 8 dos nossos 10 principais mercados ao final do ano e alcançou 1,3 milhão de compradores mensais ativos, um aumento de 14% em relação ao último ano. Quanto às iniciativas direto ao consumidor, no Brasil, o Zé Delivery atendeu mais de 66 milhões de pedidos, 10% a mais que em 2023, proporcionando a 9 milhões de consumidores a conveniência de ter cerveja gelada e outros produtos do marketplace entregues rapidamente na porta das suas casas. O desempenho da nossa receita líquida e a nossa transformação digital, combinados com a gestão disciplinada dos nossos custos e despesas, resultaram em um crescimento do EBITDA com expansão de margens em todas as nossas unidades de negócio, levando a um crescimento de duplo dígito do EBITDA consolidado com expansão de margem bruta e EBITDA pelo segundo ano consecutivo. Além disso, geramos quase 18 bilhões de reais de fluxo de caixa para o acionista, uma melhora de 37% em relação ao ano passado. Em termos de alocação de capital, executamos até hoje aproximadamente 45% do nosso programa atual de recompra de ações e também concluímos os pagamentos do JCP e dos dividendos aprovados em 2024. Além disso, ontem, nosso Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos intermediários de cerca de 2 bilhões de reais a serem pagos em abril. Agora, gostaria de compartilhar os destaques comerciais do ano em nossos principais mercados. No Brasil, a indústria de cerveja segue resiliente, crescendo um dígito baixo no ano, mesmo com uma queda no quarto trimestre, causada principalmente pelo mau tempo, que impactou importantes ocasiões de consumo de cerveja. Nosso volume anual cresceu 0,6%, impulsionado por ganhos de participação de mercado, de acordo com nossas estimativas. Nossas marcas acima do core cresceram mais de 10%, lideradas por Corona, Spaten e Budweiser, enquanto o volume das marcas core caiu um dígito baixo, uma vez que a queda de volume de Skol não foi compensada pelos crescimentos de Brahma e de Antártica. Skol é uma prioridade para nós em 2025. Além disso, continuamos a liderar o segmento de cerveja sem álcool, crescendo na casa dos 20%, liderado por Corona Zero e Budweiser Zero. Ainda no Brasil, os volumes de NAB cresceram 4,1%, impulsionados pelo nosso foco em refrigerantes sem açúcar, isotônicos e energéticos. Guaraná Antártica teve um crescimento de volume de um dígito alto, impulsionado pelo Guaraná Zero, e atingiu mais de 1 milhão de clientes pela primeira vez na história, suportados por BIS. Na Argentina, o ambiente geral de consumo permaneceu desafiador ao longo do ano, com a indústria de cerveja registrando queda na casa dos 20%. No entanto, nosso trabalho contínuo para estarmos bem preparados para o futuro resultou em uma participação de mercado estável, de acordo com nossas estimativas, enquanto nossas mega brands melhoraram sua saúde de marca. Passando para a República Dominicana, os volumes cresceram um dígito médio impulsionado pela família de marcas Presidente, que atingiu volumes recordes e contribuiu para ganhos de saúde de marca das nossas mega brands. Além disso, estimamos ter ganhado participação de mercado dentro do ano. E, por fim, no Canadá, o volume das nossas mega brands cresceu um dígito baixo, liderados por Corona e por Michelob Ultra. Nossas mega brands também apresentaram uma melhora de saúde de marca. Nossos volumes totais caíram 3,1% no ano, apesar de um desempenho positivo no quarto trimestre. Agora o Lucas cobrirá o nosso desempenho financeiro em mais detalhes.
Obrigado, Lisboa. Boa tarde. No início de 2024, a gente sabia que o ano seria bem desafiador em termos de desempenho financeiro, por causa dos grandes desafios tributários no Brasil e por causa do ambiente geral na Argentina. Ainda assim, e apesar disso, a gente se desafiou a entregar mais um ano de crescimento do fluxo de caixa livre. E fazendo um balanço, o nosso time conseguiu entregar resultados acima das expectativas. Em termos de crescimento, o EBITDA cresceu 11,4% organicamente, 12,1% ex-Argentina. O lucro líquido ajustado caiu 2,3%. Aqui, o crescimento do EBITDA e o melhor resultado financeiro desde 2014 quase compensaram cerca de 3,5 bilhões de reais de dedutibilidade a menor de tributos no Brasil, o que resultou em uma mudança significativa na nossa alíquota efetiva de impostos. Aliás, quase 60% do nosso valor adicionado líquido foram destinados a tributos federais, estaduais e municipais, em comparação com aproximadamente 53% no ano passado. Enquanto isso, o fluxo de caixa das atividades operacionais cresceu 5,6% e o fluxo de caixa livre para o acionista aumentou 37%. Agora, em termos de rentabilidade, a margem bruta expandiu 170 pontos base organicamente, 190 pontos base ex-argentino, e a margem EBITDA expandiu 200 pontos base organicamente, 220 pontos base ex-argentino. O retorno sobre capital investido caiu para 18,6%, com o melhor giro de ativos sendo mais do que compensado pela contração da margem no PET em razão dos impactos tributários relevantes no Brasil. E por fim, em termos de geração de valor, conseguimos manter nosso retorno sobre capital investido acima do nosso custo de capital em 6 pontos percentuais e o lucro econômico foi positivo apesar do maior custo de capital. Deixa eu cobrir agora o nosso fluxo de caixa em um pouco mais de detalhe. O fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou pouco mais de 26 bilhões de reais. O fluxo de caixa das atividades de investimento totalizou aproximadamente menos 5,5 bilhões de reais e o fluxo de caixa das atividades de financiamento totalizou cerca de menos 10,4 bilhões de reais. Além disso, encerramos 2024 com cerca de 29 bilhões de reais em caixa e equivalente de caixa, o que nos dá bastante liquidez daqui para frente. Esse é um bom gancho para falarmos sobre alocação de capital. Graças ao nosso balanço patrimonial forte e à nossa geração de fluxo de caixa resiliente, continuaremos a, primeiro, reinvestir em oportunidades de crescimento orgânico, que são muitas. Segundo, investir em oportunidades atrativas de crescimento inorgânico que possam surgir. E terceiro, devolver o excesso de caixa aos acionistas ao longo do tempo. No último trimestre de 2024, anunciamos aproximadamente 12,5 bilhões de reais de excedente de caixa a serem devolvidos aos acionistas, um aumento de 8,7% quando comparado ao nosso payout bruto de 2023. Cerca de 3,8 bilhões de reais foram na forma de JCP pagos em dezembro de 2024, cerca de 6,7 bilhões de reais foram na forma de dividendos pagos em janeiro de 2025 e cerca de 2 bilhões de reais foram na forma de recompra de ações, dos quais aproximadamente 800 milhões de reais foram executados até o momento. Além disso, de acordo com a decisão dos anos,
obrigado pela atenção e agora vou passar de volta à operadora para o Q&A.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, pedimos aos analistas sell-side que cliquem no botão de levantar a mão na parte inferior. Para remover uma pergunta da fila ou após sua pergunta ter sido feita, clique no botão inferior. Reforçamos nosso pedido para que cada participante faça apenas uma única pergunta.
A nossa primeira pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG. O senhor pode prosseguir desmutando o microfone. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Lisboa, Lucas, muito bom conversar com vocês todos. Eu tenho aqui uma pergunta, eu vou dividi-la em duas, na verdade. A primeira tem a ver exatamente com um comentário que o Lisboa fez na abertura falando da Skol. Acho que você mencionou, Lisboa, o declínio dos volumes de Skol em 24 e também comentou que a Skol é, se eu entendi corretamente, a Skol é uma prioridade para 25. Então, seria interessante se você pudesse falar um pouquinho mais sobre esse comentário, explorar um pouco mais, por que você acha importante para o portfólio, como você mesmo disse, Lisboa, a companhia está mais forte hoje do que já esteve, o portfólio está mais forte, mais robusto, muito mais marcas participando atualmente no mix de volume da empresa. Então, se você pudesse explorar um pouquinho aí o tamanho, o escopo da oportunidade para a Skol especificamente, seria ótimo. E, em segundo lugar, se você pudesse falar um pouquinho mais também, principalmente para o quarto tri, com relação ao desempenho de volume no Beer Brasil. Você mencionou o clima como um vento contrário nesse trimestre, isso está claro, mas eu me pergunto aqui também se houve diferenças em termos de desempenho de volumes numa base mais regional. E eu pergunto isso porque vocês tiveram um aumento de preço relativamente tranquilo, suave, né? Houve também um aumento da subvenção como parte das vendas. Então, eu tendo a acreditar que vocês tiveram um desempenho melhor em regiões como o Nordeste e o Norte em comparação ao Sul e Sudeste. Faz sentido o que eu estou concluindo? Se não, por favor, me ajude a entender também. Muito obrigado. Oi, Tiago. É um enorme prazer falar com você hoje. Muito obrigado pelas duas perguntas. Vamos lá. Eu vou começar com relação à Skol, sua primeira pergunta. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada aqui é o seguinte. Sempre que você tem ali um core saudável para a categoria, um produto core, você tem um potencial de aumentar ou levar a sua categoria por uma posição mais saudável também. No Brasil, temos três marcas core fortes e eles têm ali um papel complementar que é interessante para nós. E além disso, eles têm também níveis competitivos diferentes em partes diferentes do país, como você mencionou na sua segunda pergunta, na regionalização. Quando você pensa na Skol especificamente, é um produto que, juntamente com a Brahma, são as duas marcas mais importantes que nós temos em termos de volume e contribuição para o top line aqui na Ambev Brasil. Muitas das nossas decisões e iniciativas foram muito eficientes, muito certeiras para muitas marcas e impactaram positivamente Brahma e Antártica. Mas esse não foi o caso com a Skol. E esse é o motivo pelo qual eu comentei que nós reconhecemos que 24 não foi um ótimo ano para a Skol e vamos tratar isso como uma prioridade daqui para frente. Eu acho que você viu, né, no início dessa sessão, desse call, no vídeo que nós mostramos, umas novas iniciativas de marketing para dar apoio à marca de maneira diferente para este ano de 25. Falando um pouco mais sobre a marca, para esclarecer melhor por que é tão importante para nós, além da relevância de top line e de volumes, em 17 estados brasileiros, 17, a Skol é a marca líder. Além disso, 50% dos consumidores brasileiros consomem ou consumiram Skol nos últimos 3 meses. E, além dessa relevância interna, quando você pensa no que essa marca representa para a categoria, né, no lado funcional, a Skol é símbolo de um líquido fácil de beber, em que nós sabemos que tem um perfil, é o perfil que o consumidor mais gosta no Brasil. E do lado emocional, a Skol representa exatamente o que a categoria toda representa para o consumidor brasileiro, ou seja, alegria, diversão, passar tempo com os amigos, enfim. Com tudo isso combinado, parece até uma conclusão óbvia, né, de que a marca tem que ser sim uma prioridade para nós. Espero ter respondido a sua pergunta com relação à marca, Thiago. A segunda pergunta sobre a regionalização, você tem razão quando você diz que algumas regiões específicas continuam a liderar em termos de crescimento. E você também está certo quando você menciona Norte e Nordeste como sendo as regiões líderes para nós em termos de desempenho de volume, isso ao longo do ano, né? E isso não foi diferente no último trimestre, quarto tri de 24. Muito obrigado pelas perguntas, Thiago. Agradeço, ficou muito claro. Muito obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem de Carlos Laboy, do HSBC. O senhor pode desmutar o seu microfone. Muito obrigado. Acho que vamos pegar uma carona nessa tua última resposta, Lisboa, para perguntar como é que você enxerga as suas mega brands, da sua mega marcas do seu portfólio, e falar um pouquinho de como é que você está pensando em segmentação por ponto de venda. Como é que você enxerga esse portfólio de maneira mais ampla, né? Em termos de ocasiões, e como é que isso vai se desenvolver daqui para frente? Bom, Laboy, bom falar com você de novo. Obrigado pela pergunta. Uma das coisas que eu mais gosto com relação à minha volta ao Brasil é a oportunidade que temos, enquanto equipe, de empurrar esse novo portfólio para frente, para cima. O Jean e a equipe fizeram um trabalho incrível de complementar o que a gente já tinha aqui no Brasil em termos de marcas domésticas muito fortes, com um novo portfólio de marcas globais, né? Com uma complementaridade muito, muito interessante, atingindo mais consumidores e tendo ao mesmo tempo a chance de apresentar novas marcas nessa categoria e acrescentar mais ocasiões de consumo, né? Eu digo isso porque, no fim das contas, esse deve ser o nosso papel, Laboy, enquanto líderes da categoria. Nosso principal objetivo deve ser sempre avançar a categoria, expandir a categoria, preparar a categoria para um tipo de realidade mais madura, que vai acontecer, vai se materializar amanhã. E ao fazer o que a gente faz hoje, em termos de sortimento de marcas, assortimento de SKUs, isso vai sim nos dar, na verdade, já está dando uma oportunidade para estarmos presentes em diferentes ocasiões, diferentes locais, com a relevância da nossa categoria. A categoria beer, cerveja, no Brasil, tem uma das reputações mais sólidas de categoria no mundo. O nosso papel, então, é empurrar isso, né? Fortalecer isso. Depois de tantos anos morando fora do Brasil, é ótimo voltar e ver que essa categoria pode fazer ainda mais do que já faz aqui no Brasil. Ou seja, há muitas oportunidades para nós desenvolvermos ainda mais essa categoria. Em diferentes locais, a gente expressa essa categoria de maneira diferente, naturalmente. No México, foi incrível testemunhar ali mixes sendo feitos com cerveja, usando a cerveja como base para um drink, né? É incrível, né? Uma experiência incrível para o consumidor experimentar nossos produtos de maneiras diferentes, diferentes do que fazemos aqui no Brasil. Isso é só um exemplo, né? No fim das contas, esse é o nosso papel como líderes: avançar, expandir a categoria e tornar a categoria ainda mais forte, para continuar surpreendendo o consumidor de maneira forte e positiva. No fim das contas, quando a gente combina marcas globais, locais e novas soluções líquidas que estamos apresentando e vamos continuar apresentando para o consumidor, temos certeza, confiança total de que essa categoria vai surpreender a todos ainda mais de maneira muito significativa no curto prazo. Lisboa, se eu posso acrescentar um comentário, Carlos, que é o seguinte, com relação ao digital e como o digital nos ajudou ao longo dos últimos anos, é o Lira aqui falando, né, de para fundamentalmente alterar a maneira pela qual nós interagimos com os clientes e consumidores. Enfim, ao introduzir o BIS, o Zé Delivery, de maneira significativa, como fizemos no Brasil, e ainda mais vai ser feito fora do Brasil, né, falar nisso, mas enfim, fazendo isso, nós conseguimos de fato entregar ou empreender uma mudança de paradigma, em que temos conversas um a um diretamente com clientes, conversas um a um diretamente com consumidores, clientes, e isso nos ajudou muito em termos de sortimentos, para quem oferecer, quando e como oferecer esse sortimento amplo que nós temos. Ou seja, com isso, temos uma plataforma muito mais sólida para, de fato, expor os nossos clientes e consumidores ao nosso portfólio mais amplo. É isso mesmo, Lira, é isso mesmo. Muito obrigado pelas respostas, nós é que agradecemos. Na próxima pergunta, vem de Isabella Simonato, do Bank of America. A senhora pode desmutar o microfone e prosseguir, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado pelas perguntas. Bom falar com você, Carlos, Lucas. Vocês, muitas perguntas, duas perguntas do meu lado. Número um, vocês mencionaram, se eu não me engano, é a primeira vez em muito tempo que vocês falam de crescimento inorgânico. Então, eu me pergunto aqui se vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre isso, explorar um pouco mais dessa questão, né? Que tipo de oportunidades estão por aí, à mão, e qual seria a estratégia por trás desse crescimento inorgânico, se de fato ocorrer? E a minha segunda pergunta é a seguinte, vocês liberaram um guidance de custos para a Beer Brasil à frente da inflação, né? O número que foi divulgado, e o Lucas mencionou aí, a eficiência de custo, gestão de receitas bem feita, etc. Mas se vocês puderem explorar um pouquinho mais sobre o que ainda pode ser feito, principalmente em termos de gestão de receita, né? Vimos uma grande contribuição nos últimos anos. Quanto mais ainda há para ser explorado para superar não só um ano, mas talvez 2 anos de custos acima da inflação? É isso que eu tinha para perguntar. Muito obrigado. Oi, Isabella. Muito bom conversar com você mais uma vez. Bom, eu vou atacar a primeira, segunda pergunta e vou passar a primeira para o Lucas daqui a pouco. Vamos lá. Bom, o ponto é o seguinte. Ao longo dos últimos vários anos, o maior detrator das nossas margens, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, foram pressão de custos de insumos. Em 24, nós vimos apenas o início daquilo que consideramos uma jornada de recuperação. Eu digo tudo isso só para enfatizar que vamos colocar uma ênfase toda especial em cima de produtividade para este ano. E, como você disse, a nossa gestão de receita combinada com essa maior produtividade devem ser os principais vetores para nos levar a entregar uma expansão de margem mais uma vez. E é uma ambição, eu diria, coletiva da equipe da empresa na Ambev no momento. E esse é o ponto que eu quero transmitir de maneira muito eloquente para você. Eu sei que vai ser um ano diferente esse em relação ao ano passado, quando tivemos ali ventos a favor em termos de custo. Nós demos a vocês o novo guidance com relação ao cash COG, mas apesar do desafio, dos desafios, a equipe está preparada para mais uma vez entregar números positivos em termos de margens daqui para frente. Lucas, você pode pegar a primeira pergunta? Sim, vamos lá. Com relação a crescimento inorgânico, Isabella, eu acho que o primeiro comentário a ser feito é o seguinte. A nossa principal prioridade é reinvestir no crescimento inorgânico. Isso não mudou e não vai mudar. Sobretudo porque ainda vemos por aí muitas oportunidades para crescimento inorgânico aí no país. Isso vale para o Brasil, para a América Latina Sul, Canadá e CAC. Claro, cada mercado tem suas especificidades, mas em termos de crescimento inorgânico, ainda vemos muita oportunidade aí pela frente. E é aí que reside o nosso foco, energia, capital, tá tudo aí, né? Daqui para frente, no crescimento inorgânico. O comentário com relação a esse assunto deve ser entendido no contexto de como analisamos a alocação de capital de maneira mais ampla. Ok, só para deixar claro, uma vez que a gente tenha esgotado as oportunidades de investimento no crescimento inorgânico, vamos sim buscar alocar o capital excedente, seja oportunidades inorgânicas, que são difíceis de precisar em questão de tempo. Temos muita disciplina com relação a estratégias de M&A, planejamento, execução, como vocês sabem. Tem que ser o preço certo, na hora certa, fazer sentido estrategicamente falando, no longo prazo, enfim. E número dois, retornar caixa para o investidor, recompra, dividendos, etc. Então, o comentário deve ser entendido nesse contexto, né? Estamos sempre buscando oportunidades, sem dúvida. E se você analisar como a gente tem abordado oportunidades de crescimento inorgânico ao longo dos últimos anos, você vai ver que nós temos buscado essas oportunidades que ou vão nos ajudar a servir melhor os clientes. Um bom exemplo disso seria quando nós adquirimos a Menu.com, que depois se transformou no BIS, né? E depois também oportunidades de M&A, de fusões e aquisições, que nos permitiram entregar mais valor para o consumidor. Pode ser do lado do portfólio, pode ser cerveja, produtos não alcoólicos. No Canadá, por exemplo, nós compramos a Nutro há alguns anos, que tem se saído especialmente bem desde a aquisição. Ou seja, o ponto com relação a inorgânico é: estamos aí olhando oportunidades que sejam interessantes, mas sempre com a questão de agregar valor para o cliente e para o consumidor. Muito obrigado. Ficou muito claro, muito obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, do JP Morgan. O senhor pode desmontar o microfone, senhor Ferreira, e prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, Lucas, boa sorte daqui para frente. Obrigado pela interação todos esses anos. Enfim, tem uma pergunta que é a seguinte: vocês falaram volumes, preços e COGS também. Eu queria falar um pouquinho sobre a perspectiva para investimentos de marketing, custos de distribuição para 25 no Brasil, principalmente com relação. Vocês falaram aí da Skol, crescimento inorgânico. À luz desses comentários, o que a gente pode concluir ou esperar com relação a gastos com marketing no ano, investimentos nessa área para esse ano? O que vocês têm em mente aí ao longo de todas as plataformas? A gente pode esperar que isso acompanhe o crescimento de receita, ou a gente pode esperar uma aceleração nessa frente, enfim. Oi, Lucas, obrigado. Obrigado pelas palavras generosas aí. Foi de fato um prazer estar aqui nesse cargo. Enfim, uma maneira interessante de se pensar em SG&A, despesas administrativas e gerais, é pensar no que nós conseguimos de fato realizar, né? Em termos da nossa gestão do SG&A nos últimos 2 anos. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha para os resultados de despesas gerais administrativas no Brasil Beer, só para ilustrar como exemplo, né? Eu acho que a gente conseguiu, sim, conseguiu de maneira muito bem sucedida, eu diria, entregar desempenhos de SG&A muito bons, de modo geral, através de uma combinação de, número um, investimentos contínuos em vendas e marketing para fortalecer o portfólio, expandir o portfólio, continuar investindo nas marcas. A gente não quer comprometer isso, ao contrário, a gente quer continuar fazendo isso. E assim nós conseguimos, de fato, continuar investindo marketing e vendas, ao mesmo tempo que a gente financiou esse investimento em marketing e vendas com melhor desempenho na distribuição, melhor desempenho na administração e custos fixos. Ou seja, quando se fala de distribuição, nos últimos 2, 3 anos, vimos aí eficiências vindo do lado do DTTC, muitas oportunidades à medida que a gente integrou, por exemplo, o Zé Delivery mais para o negócio core, vimos oportunidade de nos tornarmos mais produtivos no lado de distribuição, a gente aprendeu mais também com relação às nossas capacidades de última milha, o que funcionava melhor com o consumidor, a cidade A ou cidade B, foi um aprendizado e com isso nós nos tornamos mais eficientes à medida que avançamos nessa jornada. E, do lado mais administrativo, eu acho que aqui não há uma solução rápida, uma bala de prata, não. Aqui a coisa se trata de implementar, monitorar, viver essa cultura no dia a dia com muita visibilidade, prestação de contas, para garantir que a gente continue a avançar e administrar uma operação muito eficiente, basicamente. Ou seja, ao ser mais disciplinado com a distribuição e com a administração, com a gestão, nós liberamos, vamos dizer assim, recursos para continuar investindo em marketing e vendas. Só para te dar alguns números, se você olhar para o desempenho do Brasil e Beer no ano todo, SG&A, se eu lembro bem, nós ficamos abaixo da inflação, né, no ano, se excluirmos remuneração variável, que sempre vai variar de ano a ano, como a gente sabe, mas, de qualquer maneira, se o meu número estiver certo, em 2023, a diferença não foi tão grande também, ou seja, isso mostra que esse ponto, essa disciplina é algo em que a gente sempre insiste, sempre busca. A gente não está, de fato, buscando algo específico, né? O nosso guidance SG&A é cash COGS por hectolitro, né? Isso é básico, já está dado, mas tivemos a capacidade, sim, nos últimos anos, de entregar crescimento comparado com custos variáveis e ficar abaixo da inflação. Foi um grande desafio para a equipe e vamos estar sempre monitorando, sem dúvida. Só para complementar, aqui é o Lisboa, Lucas, eu acredito firmemente que a nossa estratégia está ali bem representada naquele gráfico 1, 2, 3, né? Aquela roda, aquela mandala 1, 2, 3. É o que nos permite chegar ao número 1, número 1 empurrado pelo número 2, pela categoria, sempre que você tem as capacidades que vêm da transformação digital, você pode servir muito melhor os seus clientes, seus consumidores, e quando você combina um com dois dentro daquela mandala, você tem a oportunidade de otimizar o negócio e liberar recursos para reinvestir no número um, e com isso, número dois, número três, é um círculo aí virtuoso. Você continua investindo no negócio, enquanto, ao mesmo tempo, cria valor real para as partes interessadas, parceiros, acionistas, etc. Essa é a essência da equipe e é isso que a gente tem que buscar enquanto equipe em todos os mercados em que atuamos. Muito obrigado, muito claro. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Ucros, da Scotia. Senhor Ucros, o senhor pode desmutar o seu microfone. Obrigado. Bom dia, parabéns. Lucas, sorte nas suas próximas experiências aí. Eu quero fazer uma pergunta sobre o digital. Vocês tiveram aí alguns anos já que fizeram algumas mudanças, afetando inclusive o core, como o Lucas mencionou. Eu queria ter uma atualização, se possível, com relação ao BIS, as parcerias com o BIS. Se puderem fala um pouquinho da rentabilidade, como é que isso está avançando depois das mudanças feitas no ano passado e o que a gente pode esperar no curto prazo ou médio prazo, se há alguma meta para isso já, parcerias com os BIS. Pareceria sob o chapéu do BIS. Oi, Felipe, bom falar com você também. Eu vou começar respondendo e vou passar para o Lucas complementar. Ok? Bom, para responder a sua pergunta, temos a seguinte sequência aqui. O Marketplace do BIS continua sendo uma nova divisão muito interessante para a empresa, para diferentes mercados, mas também no Brasil. O GMV para 24 cresceu quase 50% anualizado, para ser mais exato, 47%, 86% no quarto tri, principalmente impulsionados pela expansão do 3P, com ainda muitas oportunidades disponíveis à frente aí. À medida que a gente continua aprendendo, né, como você deve imaginar, é uma jornada de aprendizado, a quantidade de dados que estamos coletando, a conversão de dados em insights, e à medida que esse processo avança, a gente estreita o relacionamento que temos com os nossos parceiros do BIS e conseguimos atender melhor os nossos clientes. A gente enxerga o marketplace como uma maneira muito interessante de nos tornarmos uma a one-stop shop verdadeira para os nossos clientes, oferecendo mais alternativas para que eles preencham os respectivos estoques, oferecendo uma quantidade, um sortimento muito diverso de produtos, categorias para os consumidores finais, né? É muito interessante, né? Sempre que a gente fortalece o marketplace, a gente vê o nosso core business também se fortalecer. Ou seja, é uma combinação interessantíssima para nós e é o que vai dar impulso ao que eu citei antes, não só novos empreendimentos, criando novos corredores de crescimento, mas ao mesmo tempo nos ajudando a fortalecer o core do negócio. Bom, só para acrescentar, Lisboa, aqui é o Lira. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Eu só queria acrescentar um comentário. Com relação ao marketplace, e acho que 2024 foi ainda um outro ano em que as parcerias que nós iniciamos a forjar nos últimos anos, essas parcerias de fato avançaram, progrediram de maneira muito positiva. Isso vale não só para o marketplace, mas também no software as a service, né? O lado 3P do negócio. Vamos continuar a investir aí para fortalecer e aprofundar as parcerias que já temos e também, naturalmente, explorar parcerias futuras com outras empresas FMGC, no Brasil, por exemplo. Mas eu acho, com relação ao marketplace, uma das coisas interessantes para observar aqui é que, dado que já temos esse ativo já muito valioso, funcionando, né, em termos de relacionamento e alcance a 1,5 milhão de pontos de venda no Brasil semanalmente, é incrível. Esse intangível já foi investido. E do lado mais tangível, as nossas capacidades de distribuição, com distribuição direta, também alavancando as capacidades de distribuição dos nossos atacadistas, essa base instalada já está lá, já está aí. Então, para nós, o uso de capital marginal que vai ser feito ainda para nos permitir oferecer aos clientes esse sortimento mais amplo de outras categorias, já está aí e nos permite ter, apesar das margens mais baixas desse negócio, nos permite ainda assim ter retornos sobre investimento de capital muito atraentes. Ainda não estamos num ponto em que precisamos que investir demais, ou significativamente em depósitos, armazéns, não só em tamanho, mas capacidades tecnológicas. Não precisamos disso para gerenciar muito mais SKUs do que já gerenciamos. Estamos ainda nos primeiros passos, né? Temos ainda muito espaço para continuar alavancando a capacidade já instalada, a capacidade de armazenagem que já está instalada e está aí. Ou seja, as margens continuam avançando. Não estamos ainda no nível de certos benchmarks aí brasileiros, mas 2024 foi um ano em que já houve um avanço, um passo na direção certa, em termos de margem operacional, mas a boa notícia é que o retorno sobre o capital investido continua a ser muito atraente e está cada vez melhor. Ainda vemos aí um espaço interessante para melhorar ainda mais. Ok? Muito claro, muito obrigado, pessoal. Valeu. A nossa próxima pergunta vem de Ricardo Alves, do Morgan Stanley. Senhor Alves, o senhor pode desmutar o seu microfone e prosseguir, por favor. Oi, pessoal, obrigado pela apresentação. Lisboa, muita sorte no novo cargo. E Lucas, para você também, muito obrigado por tantos anos de interações, respostas, muito completas. Muito bom o tempo que passamos juntos. Bom, vamos lá. Dois follow-ups rápidos, Lisboa, se eu puder. Quando você volta para o Brasil agora, como é que você avalia a concorrência no Brasil, para o Brasil Beer especificamente? A Ambev subiu os preços em setembro, se eu não estou errado. Claro que a gente entende as questões do ICMS, mas você mostrou ali uma ponte do mix de preço de 5,5% em 24%. Quando a gente começa a pensar no cenário de inflação de custo, 7% aqui está no guidance para a inflação de cerveja esse ano. Bom, isso pode causar certa preocupação, considerando que pode ainda haver alguma atividade de descontos, que já acontecem desde o quarto tri. Então, você está voltando para o Brasil, queria ouvir de você. O que que você acha da questão de concorrência? Tem aí grandes players passando por momentos muito diferentes, e a gente sabe, eu queria saber como é que você enxerga tudo isso aí. Concorrência e o desempenho da concorrência também, como é que você enxerga isso e como é que isso impacta a Ambev? E uma outra pergunta rapidinha, a segunda que eu tenho, com relação ao comentário que vocês fizeram com relação a objetivos, vocês querem desenvolver mais a categoria. Vocês poderiam dar mais um exemplo? Quando você pensa que no Brasil volumes podem ser altos per capita, mas vocês veem oportunidades em outras regiões ou outros canais? Estamos falando de novos produtos, novos líquidos, novas bebidas ou outras maneiras para que a Ambev capture mais share of throat de outras categorias alcoólicas. Enfim, você volta para o Brasil, quais são os passos mais óbvios que você tomaria agora para explorar o mercado brasileiro que você enxergou fora daqui, né? Como é que você pode aumentar a relevância da cerveja num país que já tem esse produto com tanta relevância? Obrigado, Ricardo. Boa pergunta, muito clara. Obrigado pelas perguntas. Eu vou falar primeiramente sobre a segunda pergunta, com relação às categorias, à categoria cerveja especificamente. Bom, a primeira reflexão que a gente faz é a seguinte. Eu vou usar o Brasil como um exemplo, né? Só para responder a tua pergunta, mas é para ilustrar, né? Isso também vale para fora do Brasil. Em primeiro lugar, a indústria. A indústria cervejeira no Brasil é muito resiliente. Desde 2020, essa indústria cervejeira cresce ano após ano após ano. Muito resiliente. Em 2024, não foi diferente, apesar do que nós vimos no final do ano com os impactos climáticos negativos. Enfim, primeiro ponto para ter em mente aí. O segundo é o seguinte. É uma conclusão errada concluir que o consumo per capita no Brasil já atingiu um pico, um pouco espaço para crescer. Não, eu acho que o Brasil, assim como outras regiões em que atuamos, é uma região desenvolvida, né? E a gente vê muitos movimentos interessantes acontecendo dentro dessa realidade de um mercado bastante maduro. A população mudando de níveis sociais mais baixos para níveis sociais mais altos. Você vê a população crescendo de modo geral, o que transforma os dias de consumo cada vez maiores ano após ano. E quando você compara o Brasil com outros mercados no mundo, mercados de cerveja, sobretudo, você rapidamente se dá conta de que há espaço, sim, para crescimento. E por que que eu digo isso? Participação, que significa o número de consumidores conectados à sua categoria. Quando você compara Brasil com mercados do tipo México ou outros mercados em regiões emergentes no mundo, vimos aí um espaço de 10 pontos percentuais, 5 a 10. Quando você vai para o outro lado da moeda, número de ocasiões em que a cerveja participa, o Brasil também mostra aí uma lacuna a ser explorada. Os hábitos de consumo no Brasil são muito concentrados durante o fim de semana, enquanto em outros mercados a gente vê consumidores adotando a categoria em outros momentos da semana, inclusive, e outros momentos durante o dia. Vou dar um exemplo do Middle Americas. Um dos principais vetores nos últimos anos para o Middle America foi o desenvolvimento de uma categoria com a Mills. Muito interessante, uma ocasião interessante para a cerveja, que era claramente uma oportunidade não só para o Brasil, mas fora do Brasil também. Outro bom exemplo, para reforçar o que eu estou dizendo em termos de desenvolvimento de categoria, é a cerveja zero álcool. A gente vê um crescimento interessantíssimo no mundo todo. O Brasil não é diferente. As nossas regiões também não são diferentes. Quando a gente compara o nível atual de desenvolvimento de cerveja sem álcool com relação a outros mercados mais desenvolvidos, há uma lacuna imensa a ser preenchida, que representa, na prática, crescimento, se fizermos a coisa certa. Não só para quem não pode consumir álcool, mas principalmente para aqueles que adoram cerveja. E agora, com a cerveja sem álcool, eles vão ter chance de escolher, optar por tomar cerveja em outras ocasiões. Só para dar um exemplo um pouco mais amplo do que eu estou falando, quando eu falo do potencial que essa categoria tem, não só no Brasil, mas na região como um todo aqui na Ambev. Com relação à sua primeira pergunta, Ricardo, se há alguma coisa que não mudou desde a minha saída e volta, é o fato de que o mercado brasileiro sempre foi muito competitivo, e nada mudou nesse sentido, continua assim na minha volta. Só para enfatizar o que eu estou falando, a gente sempre tivemos três das principais cinco marcas do Brasil. Três eram nossas ao longo de todos esses anos, né? Desde o início da Ambev. Então, não é uma realidade nova para nós, não. Então, como consequência disso, no nosso ponto de vista, a concorrência é boa, nos deixa mais fortes, a concorrência deixa a categoria mais forte, inclusive. E é ótimo, porque a gente está sempre nos desafiando para criar uma versão melhor da nossa própria empresa, para ser ainda mais competitivo nesse mercado tão, tão dinâmico. Com relação ao seu ponto, com relação a preços, a gente não dá guidance de preços. O que eu posso dizer para você nesse momento é que o preço vai ser um componente chave para cumprir a nossa ambição de continuar expandindo margens em 2025, juntamente com, naturalmente, disciplina de custos. É isso que eu posso reforçar e vou sempre reforçar, bater nessa tecla, e é um compromisso da equipe. Não só preço, Lisboa, mas eu ampliaria um pouco o escopo, né? O preço é importante, como você falou, uma alavanca importante, mas gestão de receita como um todo é fundamental, é até mais importante à medida que a gente olha para o futuro. Muito obrigado, Lisboa, Lucas, muito obrigado. Nós agradecemos, Ricardo. Concluímos assim a nossa sessão de perguntas e respostas. Quero agora convidar o senhor Carlos Lisboa para os seus comentários finais. Por favor, senhor Lisboa, muito obrigado por participar do nosso call hoje. É um prazer estar de volta, 15 anos depois, uma versão melhor de mim, eu posso dizer, que está aqui agora para liderar a empresa que eu amo tanto, estou mais experiente, mas ainda muito sedento para aprender mais e realizar mais. Tenho certeza de que juntos com a equipe construiremos uma versão ainda melhor da empresa no futuro. É um prazer conhecê-los alguns aqui e espero vê-los novamente em breve. Muito obrigado a todos e até a próxima. Concluímos assim a apresentação de hoje. Os senhores podem desconectar agora as suas ligações. Tenham todos um bom dia.